Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Hoje temos dicas de leitura, lançamentos, poesia e uma entrevista com a jornalista Luciana Rangel sobre seu primeiro livro, Está Quase Tudo Bem. A gente abre o Autores e Livros de hoje com a dica de leitura de Marco Antônio Reis.
Clube do Livro.
Depois de 16 anos e de muita expectativa, acaba de ser lançado o mais novo livro de Marçal Aquino, um dos romancistas mais interessantes da literatura contemporânea brasileira. Baixo Esplendor, lançamento da Companhia das Letras, é mais um romance eletrizante, daqueles capazes de deixar aguçada a curiosidade do leitor, como nos melhores roteiros cinematográficos. O livro traz elementos sempre presentes na obra de Aquino: violência, sexo e diálogos bem construídos. A história se passa em 1973, no período mais duro da ditadura militar. Miguel é um agente da Polícia Civil que se infiltra em uma quadrilha de roubo de cargas. Ele faz o seu trabalho com tanta perfeição que acaba caindo nas graças do líder do bando, que lhe apresenta a irmã Nádia. Daí surge uma relação explosiva que vai se acentuando conforme se aproxima o momento decisivo da investigação. Marçal Aquino é roteirista de TV e cinema, e sua obra é sempre rica em imagens, transitando sem problemas entre a linguagem escrita e os formatos audiovisuais. Ele é autor dos roteiros de filmes como Invasor e Ação entre Amigos, e de séries televisivas como Carcereiros. Seu último lançamento literário havia sido o ótimo Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, que acabou virando um filme, também muito bom, dirigido por Renato Ciasca e Beto Brant e protagonizado pela atriz Camila Pitanga. Uma ótima pedida, assim como esse livro mais recente, Baixo Esplendor. Fique com o trecho. Foi pego numa blitz com uma moto roubada, o investigador informou. Tentou aplicar um documento falso. Não é ele. Certeza? O cara que eu procuro é gordo. Oberdan ficou desapontado. Mesmo assim, pressionou um botão no painel e curvou-se para falar ao microfone. Levanta a cabeça. O preso obedeceu. Mostrou medo e rancor nos olhos e hematomas no lado esquerdo do rosto. Oberdan pareceu ler o pensamento dele e antecipou a explicação. Caiu da moto durante a abordagem. Estava sem capacete. Não é ele, não. O cabelo pintado é só coincidência. Tem muita gente usando. Oberdan o encarou. Gente que não presta, você quer dizer? O investigador falou outra vez ao microfone. Podem levar de volta para o xadrez. Baixo Esplendor, Marçal Aquino, Companhia das Letras, 264 páginas a R$50, é a minha dica desta semana.
O livro póstumo Os Últimos Melhores Dias, do jornalista Gilberto Dimenstein, relata como foram os 10 meses entre o diagnóstico de câncer do ex-diretor da Folha de São Paulo e a sua morte em maio de 2020. A partir de depoimentos, lembranças e rememorações, delicadamente ilustradas pelo artista plástico Paulo von Poser, Dimenstein reforça que seus últimos melhores dias não foram os únicos grandes momentos de sua vida. Ele experimentou também inúmeras realizações pessoais, viagens, encontros, concertos inesquecíveis de música, uma de suas grandes paixões, e a alegria de ouvir o neto chamá-lo de Vovô Gil pela primeira vez. Mas estes melhores dias vividos após a descoberta do câncer foram os mais cúmplices, profundos e felizes. Publicado pela editora Record, Os Últimos Melhores Dias, de Gilberto Dimenstein, escrito em parceria com sua esposa, a jornalista Ana Penido, tem 140 páginas e custa a partir de R$ 27,00. A Livraria do Senado lançou mais um volume da série Escritoras do Brasil. A obra é a peça Cancros Sociais, da autora Maria Ribeiro. Esse é o sexto volume lançado pela Livraria do Senado. O drama Cancros Sociais foi encenado pela primeira vez em 1865 no Ginásio Dramático do Rio de Janeiro e publicado no ano seguinte. A peça, um espelho da época, é uma reflexão sobre questões sociais e familiares. Maria Angélica Ribeiro nasceu em 1829 e faleceu em 1880. Ela é considerada a primeira escritora brasileira a se dedicar totalmente à dramaturgia e a primeira autora brasileira a ter uma peça encenada no país. A obra está disponível na Livraria do Senado, livraria.senado.leg.br. E em breve você vai conferir aqui no Autores e Livros uma entrevista especial sobre esse lançamento. Participe do Autores e Livros pelo nosso WhatsApp 61 98611 9591. Você pode mandar uma mensagem de texto ou de áudio com dicas de assuntos, comentários ou elogios. Pode mandar também sua dica de leitura. E se você já escreveu um romance, um livro de contos ou de poemas e quer divulgar aqui no Autores e Livros, entre em contato conosco. Mande seu material pelo nosso WhatsApp, repetindo 61 98611 9591. Nosso ouvinte de Belém, o jornalista e escritor Salomão Laredo, está finalizando seu mais novo livro, Pedral Canal do Inferno, que em breve deve estar nas livrarias pela editora Empírio. O romance tem como cenário o Pedral do Lourenço, área no sudeste do Pará, utilizada pelas guerrilhas na época da ditadura militar. Na trama, o autor mostra personagens instigantes revelando descobertas e se abismando com os acontecimentos. Salomão Laredo tem mais de 40 obras publicadas, que narram sobre a cultura, as histórias e o imaginário paraense. Entre elas, Olho do Boto, Cabaré dos Bandidos e As Icamiabas, romance das mulheres guerreiras sem marido e seus muiraquitãs. Todos disponíveis na Amazon.com. Estamos de volta. Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Depois de 9 anos morando na Alemanha, a jornalista carioca Luciana Rangel tem a oportunidade de retornar ao Brasil. Agora torna-se o momento de responder à pergunta que muitos brasileiros e brasileiras que deixam o país se fazem. E se tivesse ficado? E se voltar, como será? Luciana conta essa história e também um pouco da relação com seu pai no livro Está Quase Tudo Bem, construído por crônicas que se entrelaçam, atravessam cidades e oceanos em uma velocidade que esboça cores, sabores e saudades. Anderson Mendanha conversou com Luciana Rangel sobre esse livro. Vamos acompanhar.
Entrevista. Luciana Rangel, bem-vinda a Autores e Livros.
Muito obrigada, Anderson, pelo convite.
Está Quase Tudo Bem é seu primeiro livro. É uma autobiografia de crônicas com recorte muito bem definido. A relação com seu pai e o seu processo de imigração para a Alemanha. Conta para quem acompanha a gente aqui no Autores e Livros como é que surgiu a necessidade de contar essa história e por que usar a crônica como esse meio.
Bem, a crônica é a minha ferramenta de trabalho, eu sou jornalista, então eu conheço muitos jornalistas que escrevem ficção, mas eu ainda não me desprendi, digamos, da minha ferramenta aí, que é a crônica, né? Então eu procurei ficar no lugar onde eu me sinto confortável, que é a crônica. Esse livro, ele começou como um diário de viagem, né? Eu, depois de quase 10 anos morando na Alemanha, eu voltei para o Brasil a trabalho e vi um Brasil que eu não conhecia, lia. Para guardar o máximo de informação ali que eu estava recebendo, eu comecei a escrever esse diário. Então, o livro foi mais ou menos desse trabalho. E acabou sendo o que eu vivi nesse ano, né? Que eu também não esperava, né? Uhum. A doença do meu pai. E encontrar um Brasil. E eu acho que me confrontar com a minha ignorância de Brasil, melhor dizendo. Eu achava, pelo menos, que eu conhecia o Brasil. Na verdade, não conhecia tão bem o Brasil, né?
Você começa o livro com uma crônica sobre a liberdade dos passarinhos. E aí, ao longo da leitura, se eu entendi bem, é um processo de libertação, um processo de superação, né? Talvez do luto, da perda do pai, do processo de migração. É isso mesmo? Eu entendi certo?
Sim, você entendeu. Eu acho uma interessante leitura. A liberdade, né? Eu acho que a liberdade aí é... Todo mundo que viaja, que migra, que muda de país, fica se fazendo a mesma pergunta, né? E se eu voltasse, se eu não tivesse saído? Então, eu acho que nesse ano eu trabalhei todo esse processo e, de uma certa forma, eu me libertei dessas dúvidas, né? Do e se e do que seria. Acho também que, em relação ao luto, foi todo um processo de libertação da dor também, de encarar essa despedida, né? E em algum momento você percebe que você realmente superou isso, né? A morte de um pai a gente não supera nunca, né? É claro, mas essa dor latente, esse desespero, né? De perder uma pessoa que você ama, isso foi trabalhado, com certeza, nesse processo.
Quando a gente fala, assim, da liberdade e de todo esse processo, a gente também fala da nossa identidade. Lá pelo meio do livro você diz que estou de luto da minha identidade, ela morreu e não sei se ela irá ressuscitar. Você ainda vive essa realidade? Hoje, passado tantos anos dos acontecimentos do livro, tudo mudou? Como é que está hoje?
Olha, mudou sim. Eu acho que eu passei já por essa fase. Eu acho que toda imigração tem esse processo do luto, de você entender o que você perdeu, porque também é perda, né? Você ganha muita coisa, muitos aspectos culturais, ou amizades, ou outro idioma, enfim, você ganha muita coisa, mas você perde também. E, então, eu precisei passar por esse processo e entender essa perda, passar por esse luto da identidade. Sim, eu acredito que eu superei. Agora eu me vejo, eu adoro o Brasil, eu sou brasileira, vou morrer brasileira, mas eu adoro a Alemanha, eu sou muito feliz na Alemanha.
Depois de tanto tempo na Alemanha, você já pensa em alemão naturalmente ou em a raiz brasileira ainda está fundo no coração?
Que pergunta! Olha só! Depende, agora com corona, que estamos em casa aqui, né, confinados 24 horas por dia, o português ficou mais presente, porque eu só falo português com os meus filhos, né? Uhum. Então a gente brinca que meu marido fala português também, então a gente brinca que a gente está no Brasil. Feijão, arroz, falar português todo dia. Então, realmente, agora eu estou muito mais... O português está muito mais presente no meu dia a dia, né? Do que era antes da pandemia, com certeza. Mas o alemão, ele tem um lugar cativo no meu coração. Eu estudo alemão desde 19 anos. Então, foi bem antes de tudo isso, né? Foi uma história de amor com o idioma. Então, com a cultura alemã.
Uma coisa interessante no livro é que você diz que ama o Rio de Janeiro, mas estranha a cidade quando volta para o Brasil. E no fim do livro, você vai morar de vez em Berlim com os filhos e o marido. Conta pra gente como é a sua relação com o Rio, a sua relação com Berlim, a relação com o Brasil e a relação com a Alemanha.
A minha relação com o Rio de Janeiro é uma relação de família, né? É minha família, o Rio de Janeiro é minha cidade de nascimento, é uma cidade linda, maravilhosa mesmo, é o purgatório e o paraíso no mesmo lugar. Viver no Rio de Janeiro, criar filhos no Rio de Janeiro não é para amadores. É complicado a estrutura da cidade, então, claro, depois de muitos anos tendo tido filhos em Berlim, claro que eu me acostumei com aquele transporte regrado, uhum. Aquela creche de 8 às 4, gratuita, né? Então você se acostuma com uma estrutura que quando você compara com o Rio, realmente o Rio não oferece isso, né? A minha relação com Berlim é uma relação de adoção. Eu adotei a cidade, eu fui adotada por ela. Então, é uma relação realmente de amor, de paixão, que continua firme e forte. Eu adoro Berlim, eu adoro aquela cidade, eu me encontrei ali, eu me encontrei um estilo de vida que realmente me faz feliz, me acostumei com frio, né, que é, eu acho que pro carioca, pro brasileiro, de uma maneira geral, é o mais complicado.
É mais complicado.
É o inverno, então eu aprendi a lidar com o inverno, aprendi a lidar com as estações e a cultura também, você se adapta. É claro que eu acho que facilita muito você ter filhos no lugar, né? É. Eu tive dois filhos em Berlim, então você acaba, a cidade dos seus filhos acaba sendo sua também, né? De uma certa maneira. Brasil e Alemanha são os meus países, digamos, né? Eu tenho uma visão tremendamente crítica, tanto quanto do Brasil quanto da Alemanha. Eu não acho que nenhum lugar é perfeito no mundo. Acho que a Alemanha também tem vários problemas. Tem o crescimento da extrema-direita. Ainda há um preconceito muito forte social. Você tem problemas na Alemanha. Não dá para dizer que a Alemanha é Disneylândia. Não é, né? Então, claro que a igualdade social ainda é mais... A política ainda está mais estável que no Brasil. Mas são países que vão sempre povoar meu coração e a minha cabeça, né?
Uma coisa interessante, você fala aí de preconceito, e no livro você cita isso, você fala do racismo, fala do preconceito com imigrante na Alemanha, cita isso em duas ocasiões, no ônibus, quando você fala português ao telefone, e na sorveteria, quando você vai reclamar do sorvete. Como isso mexeu com você? Porque isso está no livro. Então, se entrou ali, é porque tem um significado. Isso continua ocorrendo até hoje.
Sim, a gente tem, eu já escutei muitas perguntas assim, mas na Alemanha não tem mais preconceito. Não, peraí, tem sim, eu acho que o mundo inteiro, né? Eu acho que o preconceito é um problema internacional. Claro que eu não posso em nenhum momento me igualar a uma pessoa preta. Uma pessoa preta vai sofrer muito mais preconceito em qualquer lugar do mundo, inclusive na Alemanha, do que eu. Mas eu eu tenho uma pele, que eu brinco que é cor de areia, né? As pessoas me olham na rua, eu sou nitidamente, ou eu sou turca, ou eu sou em algum lugar, Espanha, Portugal. Eu não sou alemã, sou claramente uma estrangeira. Então, por ter essa aparência não estrangeira, com certeza eu vou sempre, em alguma situação, passar por alguma coisa. A gente se acostuma e a gente aprende a revidar também, né? Que também... ficar calado. Eu já passei por situações que, com o filho do lado, é mais complicado. Uma vez eu fui ao correio, eu sou alemã, eu sou nacionalizada alemã. Eu tenho as duas nacionalidades. E eu fui ao correio buscar uma encomenda com a minha carteira de identidade alemã. E a mulher, eu com meu filho, né? Isso não tem muito tempo não, tá? Isso deve ter uns 2 anos. E ela olhou pra mim e falou, você não é alemã, eu não vou te dar a encomenda. Eu falei, como assim eu sou alemã? Olha a minha carteira de identidade. Aí ela ficou olhando na luz, assim, como se fosse falsificada, né? Não me deu. Não me deu. E aí o pessoal na fila revoltado, tem muita coragem civil na Alemanha. Eu acho isso bem bacana. Ficaram assim, você tem que dar a encomenda da moça, você tem que dar a encomenda... Aí eu falei, eu fiquei, assim, o normal, quer dizer, o ideal seria que eu tivesse chamado a polícia e tivesse levado a sério aquilo, mas eu tava com meu filho do lado e eu só queria tomar sorvete com ele depois, sei lá, sabe? Então eu deixei a situação do jeito que tava e fui embora, engoli aquilo e fui embora. Aí eu tentei ligar depois para reclamar no correio, né, alemão, reclamar, desligaram na minha cara. Então, assim, é isso, né? Então, essas situações, eu acredito que eu vou continuar a passar por essas situações, é isso, né?
Pra gente fechar essa conversa nossa aqui, uma última questão só. Quando a gente tá escrevendo, muita coisa aparece, mas muita coisa fica de fora, porque a gente tem que escolher exatamente o que colocar. E é justamente as coisas, às vezes, que ficam de fora que chamam a atenção do leitor. No meu caso, foi a curiosidade das crianças e do marido com esse seu processo de ir para o Brasil. Aí, 9 meses depois, decide, não, vou voltar para a Alemanha. Aí, rapidinho, você diz assim que o marido saiu para caminhar e deixa perceptível que havia algumas discussões e brigas. Como é que foi esse processo de escrita? Como escolheu que entra e como escolheu que sai?
É interessante. Eu acho que o livro tem a ver com as minhas crises existenciais, emocionais e o meu processo. Por isso que eu excluí marido e filhos, digamos. Os filhos até têm um papel importante aí, né? Uhum. Porque o livro também trata da questão da maternidade no mercado de trabalho. Porque quando eu assumisse essa chefia de produção na América Latina, eles entenderam que eu tinha duas crianças pequenas, né? E aí, quando você começa o trabalho, isso é ignorado, né? Foi, inclusive, um dos motivos de eu sair desse trabalho foi que eu não via mais meus filhos. E aí, teve uma cena que eu fui na sapataria comprar um tênis pro meu filho. Eu não sabia mais o tamanho, fiquei chorando com a vendedora. Eu não sei o tamanho! Teve duas situações dramáticas. A outra foi eu fui buscar... O meu marido ficou praticamente coitado alemão. Fala bem português, mas ele ficou sozinho com os meninos, indo e vindo para tudo quanto é lugar. Ele é jornalista também, então ele fez algumas matérias de saúde brasileira e coisa e tal, mas numa correria com as crianças, com muito menos estrutura que eu tinha em Berlim. E aí eu fui buscar o meu filho caçula na creche. Não deixaram eu pegar a criança porque não me conheciam. Então isso para mim foi assim, a gota d'água dessa situação, do tipo, como assim? E o Matias, ele... Foi difícil para ele também, né? Porque tem essas duas situações, tanto para mim quanto para ele. Quando você vai como jornalista convidado para a Alemanha, você é tratado pão de ló, tapete vermelho, né? Depois, quando você fala, você agora mora aqui. Pô, já era, puxa um tapete vermelho, tira um pão da tua boca, né? E no Brasil, a mesma coisa. O gringo local, né, é outro tratamento. Ele não é aquele gringo que tá ali de visita, que tem dinheiro, né, que tem dólar, tem euro. Não, é gringo local, pô, puxa o tapete do gringo. Então, para ele, teve que lidar com isso também, né? Mas nós sobrevivemos, o casamento sobreviveu. Estamos firmes e fortes.
Luciana Rangel, obrigado pela sua participação aqui conosco no Autores e Livros. A gente sabe que depois do primeiro livro sempre vem o segundo, o terceiro e o quarto. Quando sair o segundo livro, a casa está aberta, vem conversar com a gente.
Ah, muito obrigada, muito obrigada.
Está Quase Tudo Bem, de Luciana Rangel, tem 210 páginas e está à venda nas livrarias e também no site editorafolhasdehelva.com.br. E chegou a hora da poesia. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro nos traz a obra do premiado poeta carioca Danuce Cardoso.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos de Versos homenageia o grande poeta, letrista, crítico literário e contista, Danuce Cardoso. Natural do Rio de Janeiro, onde nasceu em 1946, estreou na poesia em 1979 com o livro Desintegração. Em 82, publicou Boca Maldita. Em 91, veio a lume Beco com Saídas. Em 2000, Viagem em Torno de. E em 2006, Exercício do Olhar, obra que contém os versos de Canção para Quem Fica. A lua adiante, põe tua mão na água que escorre, os pés num jardim secreto, ou sussurra sobre os girassóis. Não macules o silêncio, o corpo sobre a cama nu dorme, é o amor que se esvai. Põe tua mão sobre o peito, queima os olhos nos espelhos, ou mente para os desertos. A lua adiante, o morto não tem mais febre, não mais chove sobre ele, não mais. Ainda do livro Exercício do Olhar, selecionei para você um poema cantando na noite. É no osso das nuvens, no ar das flautas doces, na noite que nada espera, que o poema desespera. Morto, meu pai planta árvores no céu e venta para que as folhas existam. E agora você vai ouvir Das Configurações, poema publicado no livro Viagem em Torno de. Meus olhos fixos na cristaleira antiga, há qualquer coisa de eterno em seu mármore, em seu orgulhoso espelho coberto de tempo. Quanto já choraram seus licores? Meus olhos fixos na cristaleira antiga, há sombras de valsas, de bailes, de flautas e pianos, há vidas em suas poeiras. A mãos. Estou a um passo de algo que desconheço, mas intuo. Estou a um passo da loucura ou da utopia. Estou a um passo do que poderia ter sido. Eu diante de mim, cristaleira muda. Estou aqui, pedra fixa em um ponto qualquer, aprendendo o pássaro, pés presos no salto, asas presas no voo. Como a arte que persiste em me apontar falhas, ousando unicamente a possibilidade do poema, ou do futuro. Como um cego a flutuar no escuro, a um passo da morte, ou a um passo de Deus. Inspirada na obra Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, Tanuci Cardoso compôs Canção para Diadorim, em parceria com Amarildo Silva.
Tem gente que vai pro céu, tem gente que vai pro mar, um adeus que se perde ao léu, o vento do amor se faz. Feitiço de escuridão, seus olhos de luz condão, Reobaldo tremia o chão, com medo do seu clarão. Tanta dor arder em mim, qual será meu fim? É tão difícil amar assim. Tanta dor arder em mim, dia flor em mim, meu amado Diadorim. Destino que se cumpriu na faca que não sangrou, o amor espelho ruim no corpo que não tombou. Serpentes em sua mão,
serpentes em sua mão,
tem peixes no seu sertão, Riobaldo é só um João, com rosas no coração.
Foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitido pela Rede Senado de Rádio e pelas rádios parceiras conveniadas à Rádio Agência Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em senado.leg.br/rádio ou ainda em um agregador de podcast. Autores e Livros teve apresentação de Ana Beatriz Santos, produção de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem e boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.